hoje, recebendo nas empresas, você acabou de ouvir o NIC Medical Center, um projeto fantástico, mas que precisa ser entendido, inclusive, pela parte talvez mais importante dele, a humanização, a medicina. Num período em que a saúde é tema relevante e preocupa todo mundo, o que é um hospital que visa tecnologia, mas sem perder em investir em humanização? Para falar disso, eu tenho aqui comigo Márcio Beckhauser da Silva, médico, ele é ortopedista e também traumatologista, mas é o presidente do projeto do NIC Medical Center. Doutor Márcio, obrigado pela sua presença aqui, obrigado por atender aí o nosso convite. E, antes de mais nada, bom dia. E uma pergunta fundamental, o que é humanizar um hospital, o que é um hospital humanizado?
Gilson, primeiro, muito obrigado à CBN por prestigiar o nosso projeto, porque é uma empresa que em Maringá a gente gosta bastante, a gente escuta e assiste bastante, né, a CBN. E o NIC Medical Center ele veio para trazer à cidade uma tecnologia em saúde e humanização em saúde. O que significa isso? Você colocar para o paciente algo que aumenta o índice de satisfação dentro do hospital, dentro do centro cirúrgico, dentro da UTI, no pronto atendimento. Então, a gente vai ser um hospital com inovação 4.0 e a gente vai ter aí a questão de humanização, que é a nossa principal veia desse hospital.
Estava conversando com o Dr. Márcio e tem uma questão que agora a gente fala muito de UTI, unidade de terapia intensiva. E ele falava do diferencial da UTI no projeto do NIC Medical Center, que é uma UTI humanizada. E a questão de o paciente saber se é dia ou noite, isso conta. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Dr. Márcio. Que UTI humanizada é essa no momento em que a gente está conversando muito sobre isso?
Gilson, o nosso hospital ele vai ter 24 leis de UTI. E esses 24 leitos de UTI vão ser box individualizados. Em cada box vai ter o espaço do paciente e o espaço de um acompanhante. Além disso, nós temos em cada leito o vidro que dá a sensação do que é dia e o que é noite. Para um paciente, principalmente pacientes mais idosos, acima de 65, 70 anos, isso faz muita diferença. Por quê? Após um ou dois dias, esses pacientes podem entrar em delírio, que é... começa a entrar em confusão mental. E isso aumenta a morbidade intra-hospitalar. Né? Então, quando você tem essa humanização, primeiro, com o familiar do lado, segundo, sabendo que é dia e que é noite, muda bastante aí o tratamento do paciente, muda o resultado do tratamento do paciente.
O Dr. Marcio estava conversando comigo também sobre quem tem uma pessoa internada, os familiares. A gente fica preocupado, a gente quer saber o que está acontecendo. Mesmo quem está internado... quer acompanhar a sua própria situação, entender qual é a sua situação. E, doutor, eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre essa questão, que eu achei isso muito importante. Como é que as pessoas podem acompanhar um parente, um amigo, alguém mais próximo, que fica internado? Como é que a tecnologia pode contribuir e humanizar também para que você possa ter um paciente com um tratamento ciente, consciente, transparente, envolvendo a família também?
Então, Gilson, é uma coisa que a gente vai tomar muito cuidado, né? A implantação de softwares para fazer todo esse acompanhamento, ela é um pouco mais cara, mas depois a manutenção, ela não é cara, né? Então, o paciente que ele está no centro cirúrgico, o paciente que ele está na UTI, ou mesmo o paciente internado, é muito importante que a família saiba o que está acontecendo, né? Então, a gente vai ter aí um sistema muito propício para o entendimento do paciente, de como está o paciente a cada momento. Cada paciente terá no seu leito de internamento um tablet do lado, em que ele pode fazer comunicação com os seus familiares, mesmo que ele não tenha aí a parte do aplicativo próprio, do celular próprio. No centro cirúrgico vai ter uma TV, ou seja, mostrando todos os pacientes que estão sendo operados, em que momento que eles estão, se estão no pré-operatório, já estão durante a cirurgia e pós-cirurgia, e terá comunicação em vários horários durante o dia para os pacientes, para os familiares que estão esperando, sobre como está indo a cirurgia do seu ente querido. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante. Ou seja, os familiares, eles têm uma aflição sempre, e a gente vai dar bastante comodidade também ao familiar, né? Tanto ao paciente quanto à sua família.
O empreendimento, uma estrutura que tem sofisticação, mas tem talvez o capital mais importante de investimento, que é ser humano, a qualidade do ser humano. Quando a gente fala no investimento desse, doutor, as pessoas que estão envolvidas nisso, os profissionais médicos, enfermeiros, pessoal de limpeza, médicos, como é que é o perfil do profissional que está envolvido no NIC Medical Center?
Gilson, nós vamos trabalhar muito com educação continuada. Então, assim, vai ser muito treinamento para todos, tanto para médicos, quanto para enfermagem, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, ou seja, todos terão um treinamento bastante intensivo, para que todos os processos sejam muito limpos, né, sejam muito estáveis, ou seja, os erros não podem ser cometidos. A gente sabe que não existe a perfeição, mas a gente vai tentar trazer a quase zero a imperfeição, ou seja, a quase zero os erros que podem ser cometidos durante o internamento, como uma administração de uma medicação em um horário que não seja aquele horário correto, ou seja, para tudo isso vai ter sistemas que vão acompanhar, ou seja, o medicamento ele sai de uma central, que é a farmácia, ele vai ser administrado no paciente, e com isso vai ter todo um controle, desde a farmácia até a administração, acompanhando todos os passos para que o gestor esteja sabendo que aquele medicamento está sendo prescrito e está sendo dado ao paciente e está sendo dado no momento correto. E toda a enfermagem, todos os médicos terão aí acesso a todas as informações o tempo todo. O médico terá de sua casa a informação de como está o seu paciente, ou seja, nós teremos aí um software que vai permitir que o médico possa acompanhar o paciente da sua casa, como que ele está, e até mesmo prescrever alguma coisa, se for necessário, da sua casa, desde que com um enfermeiro ou com outro médico acompanhando o paciente dentro do hospital. Então, toda facilidade tecnológica para que o paciente não venha ter qualquer tipo de sofrimento desnecessário.
Outra questão é a localização de um empreendimento desse. O empreendimento é imenso. Se você for entrar no site, procurar, buscar o Unique Medical Center, você vê que é um empreendimento imenso. Localização, Maringá é uma cidade planejada. A gente sabe que tudo que na cidade envolve investimento em mercado imobiliário gera efeito dominó, que a gente chama. O entorno acaba também tendo efeito disso. Quando você fala de localização, doutor, e para o profissional médico também, tem aquela história de que você trabalhar perto do hospital onde você atua, ou ter um processo de estrutura de saúde, um hospital nessa dimensão que vocês estão executando, envolve também consequências para o entorno. Como é que essa questão de localização e quais as expectativas que você tem no entorno de um hospital como esse?
Gilson, nós estamos há 7 anos já fazendo todo o planejamento estratégico, toda a parte de... São 13 projetos complementares, um projeto arquitetônico com 4 fases, né? Depois bombeiro, vigilância sanitária, RIV, que é o impacto de vizinhança, e principalmente a localização. Nós tínhamos que ter o hospital no local onde fosse fácil para o maringaense chegar, fácil para o médico chegar, fácil para os funcionários chegarem e fácil para os pacientes que vão vir de outras cidades da macro-região, não só da macro-região de Maringá hoje, que tem 1 milhão de pessoas, mas aí de Mato Grosso, de São Paulo, do próprio Paraguai, que é um país vizinho, poderem chegar aqui em Maringá de uma forma fácil, né? Então, nós criamos aí o local mais propício para quem vem do entorno de Maringá conseguir chegar até o nosso projeto.
Para as pessoas terem uma ideia da dimensão disso, quantos metros quadrados, doutor, da construção, do trabalho do projeto todo?
O terreno ele tem 10.800 metros quadrados e a obra terá 57 mil metros quadrados. Ela terá um prédio de consultórios com 237 salas, de consultórios, que é totalmente voltada para a área da saúde. Vai ter um prédio de hospital com até 224 leitos, né? Daí para cada apartamento diminui um leito, então serão 174 leitos ativos. E entre os dois, entre o hospital e esse prédio de consultórios, terão 3 andares. Um andar que será o andar de radiologia e análises clínicas, um andar que é a parte administrativa e um auditório com 150 lugares, com tradução simultânea para educação continuada, mais 6 salas de reuniões. E depois a parte de baixo, que vão ser 20 salas de MOL, né, para dar aos pacientes do hospital e do prédio de consultórios tudo que eles precisarem em termos de alimentação, logística, né, em saúde, para não precisar ter em outro lugar aquilo que será prescrito ou oferecido dentro do empreendimento. Né?
Estava conversando com o Dr. Márcio sobre tecnologia, mas também questão ambiental, que envolve muito quando você fala de um hospital. A gente sabe que o hospital produz resíduos, isso preocupa muito. E também existe dentro do hospital uma preocupação imensa com higienização, né, o espaço de não contaminação. Existe o chamado selo LEED. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, doutor. A questão de limpeza, higienização, cuidados, resíduos e meio ambiente. Como é que é ter um projeto nessa dimensão e respeitar tudo isso, que são questões que as pessoas hoje são muito atentas?
Gilson, quando nós colocamos o projeto aí para ser executado, a gente queria que o nosso projeto fosse o projeto mais verde do sul do Brasil, projeto sustentável, né? Esse projeto sustentável, ele traz como principais premissas economia de água e energia. Então, nosso projeto vai ter selo LEED, que é um selo internacional de sustentabilidade. Hoje não tem nenhum hospital no sul do Brasil que tem esse selo LEED. Nós seremos o primeiro hospital do sul do Brasil e tem 7 hospitais fora do sul do Brasil que tem o selo LEED. Então, realmente é algo que vai fazer a reutilização de água, né, principalmente para não água potável, mas para água de realmente higienização de banheiro e assim por diante. Mas é um projeto verde, um projeto sustentável, principalmente na parte de água e energia. E os vidros são de alta performance para que a gente tenha o mínimo de utilidade de luz, de energia necessária. Então, tudo feito para que seja um projeto verde.
Bom, o projeto antecede, claro, né, esse problema que a gente está atravessando na pandemia, mas, ao mesmo tempo, esse problema que a gente está atravessando tem ressaltado muito a importância da saúde para as pessoas, da preocupação que as pessoas passam a ter com prevenção, principalmente. Como é que o senhor reavalia, agora, nesse momento de pandemia, um empreendimento como esse?
Olha, graças a Deus, esse ano, como a gente já estava com tudo encaminhado, a pandemia não nos trouxe atraso com relação à obra, né? Com relação a todos os projetos. São muitos projetos mesmo. Um hospital deste, a gente vem há 7 anos fazendo toda a estruturação dele, e há 3 anos a gente vem em uma velocidade bastante grande, né? E hoje ele está pronto para ser construído. O que aconteceu com a pandemia foi apenas um atraso de início de obra, né? Então nós teríamos aí programado para iniciar a obra no próximo mês de dezembro, mas por questão de não ter insumos hoje no mercado para iniciar a obra, foi postergado para março. Então, o início das obras dará em março. Porém, graças a Deus, com a pandemia para o nosso projeto não houve um atraso, e, obviamente, se o nosso hospital estivesse em pé neste momento, a gente poderia suprir aí todas as necessidades que a cidade possa ter faltado em algum momento. Embora Maringá já está servida de bons hospitais, mas a gente vem para talvez nivelar um pouquinho acima do que já existe, né? Nós queremos realmente ser um centro inovador em saúde, nos transformar um polo de saúde, né? E fazer com que o nosso polo de saúde, nosso centro médico, faça com que os outros projetos também nos acompanhem, e a gente torne aí o turismo hospitalar, que é o turismo de pacientes, para Maringá, de uma macro-região um pouco maior, né? De não de 1 milhão de pessoas, mas de 3 milhões de pessoas, incluindo aí 200, 300 quilômetros de distância entre Maringá e as pessoas que vão vir para o nosso projeto.
Para fechar essa questão, eu queria só tocar num tema que eu acho importante, e eu queria que o senhor avaliasse um pouco isso, porque a saúde ficou marcada nesse ano de pandemia como um tema relevante, não só nos noticiários, mas para a vida das pessoas. O senhor acha que tanto um projeto como esse também acaba tendo uma percepção um pouco diferente por parte das pessoas diante da pandemia? As coisas mudam para a saúde pública e privada? As pessoas estão mais preocupadas com a saúde e vão ficar no futuro depois dessa experiência triste e infeliz que a gente está tendo agora?
Olha, a cada século tem uma grande pandemia, né? Então, assim, a última foi na década de 20, a gripe espanhola, né, em 1914, 1915, e agora nós temos essa nova pandemia agora em 2020. E essa pandemia vai ser lembrada pelas próximas gerações, né? Então, assim, enquanto nós vivermos, nós vamos lembrar dela, e os nossos filhos também lembrarão delas, né? Então, assim, é uma pandemia que realmente veio para ser lembrada na história. Isso fez com que todos os profissionais de saúde fossem mais vistos, né? Então, assim, talvez a medicina estava um pouco menos interessante.
Os bastidores, né? Hoje é assim.
E digamos que hoje o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem, todos que estão aí envolvidos com a saúde, hoje estão mais sendo mais vistos, né? Então, assim, são pessoas que trabalham 12 horas, 24 horas, às vezes saem de um plantão, começam em outro, estão lidando diretamente com pacientes com Covid. Entre os profissionais de saúde, são aqueles que mais tiveram Covid, existiu um índice alto de mortalidade nos profissionais de saúde. Então, realmente, esse ano foi um ano diferente para a população, em termos do Covid, e muito mais ainda para a parte dos médicos e outros profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, né? São os que realmente estão dando a cara, a tapa, né? Ou seja, estão aí para poder ajudar. E a gente não viu falta de ajuda em momento algum, ou seja, não houve falta de médicos, enfermagem, fisioterapeuta em momento algum. Sempre teve alguém aí esperando para poder ajudar e para poder completar equipes quando faltou.
Doutor Márcio, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Muito obrigado a você, Gilson. É um prazer estar aqui. Para mim é muito bom mesmo poder ter com vocês esse projeto que é tão brilhante, que vai ajudar Maringá a ser um polo ainda mais legal em saúde.
E aproveitando a fala do Dr. Márcio agora, no final, a gente tem que pensar que os profissionais de saúde merecem respeito. Projetos como esse, por exemplo, mostram o quanto que a saúde é fundamental. Respeito não só, claro, principalmente também aos profissionais que atuam na saúde, mas quem precisa de tratamento. A gente tem acompanhado que muitas vezes o tratamento existe, mas não é adequado. E um projeto como esse respeita muito o ser humano, que é fundamental.